A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Este quadro, esse programa que eu apresento toda sexta-feira às 14 horas. Sábado, reprise às 12h45. O nosso Papo na Varanda de hoje é o de número 353. São 353 famílias que eu visito e que as pessoas contam um pouco da sua história de vida para as famílias, para os nossos ouvintes, para aqueles que gostam, né, deste programa que é o nosso Papo na Varanda. 353 famílias que estamos completando hoje com o nosso Papo na Varanda, que tem o apoio do Jornal do Beltrão, que divulga foto, né, que faz um trabalho de divulgação através do Jornal de Beltrão, que você pode ter em sua casa de terça a sábado, com todas as informações da região, ou você pode acessar o site do Jornal de Beltrão. A partir de agora, temos o apoio também da Foto Arte, do amigo Alclésio, que está na Rua Maringá, aqui em Ampere. Tudo em termos de fotos, você pode contar, inclusive, né, se você tem fotos antigas, quer mandar recondicionar, fale com o Alclésio ou ligue 999-23-3096, a Foto Arte, que patrocina também uma foto de 20x30 para os nossos entrevistados. É na Rua Maringá, a mesma rua da Prefeitura Municipal, abaixo do Banco do Brasil, né, você encontra a Foto Arte. Bem, meus amigos, faz tempo que está na minha agenda gravar um Papo na Varanda com esta pessoa que está ao meu lado aqui, né, que musicalmente eu sei que o Sudoeste conhece, pelo nome de batismo, talvez não, que é Valdemar Batista da Silva, mas por Marico Silva, ah sim, nós vamos falar do sucesso, nós vamos falar da sua carreira, nós vamos falar do seu trabalho, vamos falar das decepções que ele teve com música e também das alegrias que ele teve com música, devoto e Nossa Senhora Aparecida. Marico, primeiro, muito obrigado por receber na sua casa, não é, para gravar o nosso Papo na Varanda. Ele que é casado com a dona Ivanir Cook, né, e teve 6 filhos, a Sandra, que mora em Beltrão, o Wilson, o Reginaldo, a Ana Paula e a Débora, mora em São Jorge, 16 netos. E eu começo perguntando para um amigo, então, nasceu aonde, Marico?
Eu sou original de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul.
Gaúcho, tchê.
Gaúcho lá da Terra Boa.
Como era o nome de seus pais?
José Felisberto da Silva e Delfina Ferreira Terres da Silva.
Bom, Marico, muitos irmãos, família grande?
Família muito grande na época, 14 irmãos.
14 irmãos. E você era um dos mais velhos? Onde é que você se encaixa aí?
Eu me encaixo nos quatro. Tem 3 mais velhos que eu, sou o quarto.
É, o Marico que nasceu no dia 18/1/51, 73 anos. O que que vocês faziam lá em Lagoa Vermelha? Trabalhavam na roça?
Mas lá a gente saiu de lá criança totalmente, com 5 anos de idade, né? Viemos morar em Santa Catarina. Moramos em Capão Belo, depois moramos no Caru, perto de Lages. De lá nós viemos para cá, para o Paraná.
Bom, vieram para cá em 1962, vieram aqui para São Jorge em 1962, fazem 62 anos que vocês estão aqui em São Jorge. Por que seus pais vieram para cá?
Você sabe que naqueles tempos, quando ia um parente para outro lugar, que era Terra Nova, e outros iam atrás, né? Meu pai veio porque o pai dele morava aqui em Barro, na época do Barro Preto, que é o Coronel de Vida.
Sim.
Daí ele veio morar, o meu avô morava em Coronel de Vida e ele veio morar em... Nós viemos pra, diretamente no interior, aqui em Nova Santana. Moramos 3 meses ali. E daí fizemos uma casa no lugar que nós morávamos. Eles tinham uma serraria, o pai montou uma serraria. Serraria do Lagarto.
Serraria do Lagarto.
É, do Rio Lagarto, era a Serraria do Lagarto. Aí trabalhamos 20 e poucos anos aí, daí o pai foi morar em Nova Prata. Hoje é falecido, né? Mora lá em Nova Vitória.
Lá em Nova Vitória. É. Tá bom, e você chegou a ir para a escola, Marico?
A gente, na realidade, tivemos uma escola que o pai fez, uma escola ali no Lagarto, né? E a professora também foi pego ali, naquela época ninguém falava um português mais ou menos, é muito Exato. Difícil. Para começar a cantar foi muito difícil, palavras muito erradas. Né? Mas o mundo te ensina, né?
O mundo ensina.
Se você tiver boa vontade, você aprende.
Sim, na serraria vocês trabalhavam só na serraria, serrando, com certeza tinha muito pinheiro na época, né?
Só pinheiro, né? Só daí pinheiro. Era motorista de caminhão, puxava a tora do mato e trabalhava circuleiro e tudo, trabalhava todos os setores.
Você era motorista de caminhão também?
Motorista de caminhão, motorista de ônibus.
É?
Eu já fiz de tudo na vida. A única coisa que meu pai falou que não era para fazer é roubar alguma coisa.
É.
Trabalhar pode trabalhar.
Trabalhar pode trabalhar. Seu pai, seu José e dona Delfina... Então você seguiu os conselhos dele.
É, meu pai sempre falava, o homem que rouba uma agulha rouba um elefante.
É verdade, é verdade. Marico Silva, que alegria poder contar um pouquinho da sua história.
Alegria nossa. Toda nossa, sabe que eu te gosto muito, sou uma pessoa boa. Na época eu tocava baile em Ampere, sempre estava por lá, sempre nos apoiando.
Marico Silva.
E a gente não esquece, né, Érica? A pessoa que faz bem para você, você nunca esquece.
Exatamente. Bom, e na música, você começou com quantos anos?
Tinha 17 anos... Nós começamos lá no Lagarto, né? Com 4 Beatles da época, 5, nós éramos 5. Compramos aparelhagem lá em Pato Branco, na Casa das Armas, e começamos o conjunto. Primeiro baile que nós toquemos foi em Nova Lourdes, aqui no interior de São João. Primeiro baile. Você com pouca música, é difícil tocar um baile com pouca música, né?
Como é que era o nome do conjunto?
Estrelação.
Estrela Som era o nome do conjunto. E era teus irmãos ou era quem que participava?
Trabalhava com nós, conosco era o meu irmão mais velho, Oswaldo, era contrabaixista. Daí os outros não, eram só amigos, né? Eu vivi um bar Vanelli, e o saudoso Valmir Vanelli, e o saudoso Miro Duarte.
Viu, Marico, e que instrumentos vocês tinham?
Nós tinha guitarra, baixo e teclado. Daquele, antigamente tinha aqueles teclados que comprava lá em São Paulo, Gambite. Aquele somzinho do Gambite era muito bonitinho, Sim. Eu achava muito bonito.
E aqueles amplificadores antigos, então?
Tinha aqueles amplificadores da Sonelli, né?
Sonelli.
Depois foi comprado, mas daí na época já tinha potências, né? Potências.
Sim, sim.
Tava com 5 potências, tava com aparelhagem boa no fundo.
Sim, você falou que tinha 17 anos. Começaram a tocar baile. Tocava em toda... Levava o quê? Com uma Kombi, com uma carroça? O que vocês levavam?
Levavam no começo com a Kombi.
Kombi?
Todo mundo usava na época, né? Depois eu comprei uma Veraneio, daí melhorou
Opa.
Um pouco.
Opa!
Agora a Veraneio aguenta a paulada, né?
É.
A Veraneio, sim. Nós tocamos baile até no Paraguai. Tocamos lá em
Tinha em cima
o bagageirão.
O bagageiro?
E levava 7 músicos, que ultimamente tá com 7 músicos, tá com 2 sopros. E ia lá no Paraguai e voltava e não incomodava, né? Uma maravilha, por isso que eu sou fã da Chevrolet, a Chevrolet é boa.
E quem que contratava, como é que vocês faziam? Porque na época quase nem telefone não tinha. Como é que eram os contatos, assim, para vocês tocar?
Pegava um carro e saía, né? Eu toquei muito baile em Ampere, São Salvador, interior de Ampere, Palmeira de Ampere. Também tocamos Flor da Serra, que sai lá para toda aquela região ali de São Isabel. Realeza, toquei baile. Capanema, Planalto, toda aquela região ali toquei baile.
Marico Silva, de repente você resolveu de gravar algumas músicas. Tu tem algumas músicas gravadas. Me conte um pouquinho dessa história, então, para chegar em São Paulo, gravar. Como é que foi?
Se sair do Lagarto, como dizia, né? Interior de São Jorge, para ir gravar em São Paulo, não era fácil, né?
Sim.
Eu recebi muito não, né? Muito não na cara, mas eu insistia, né? E chegamos a... Aí você gravava, na época, matéria paga.
Matéria paga, sim.
Você não conseguia um contrato com a gravadora. Apesar que daí, quando eu gravei para muito longe daqui, cheguei em Pato Branco, na Serenauta, os caras não deixaram entrar lá dentro.
Então,
deixa aí na entrada aí. Mas Deus sempre te ajuda, né? Você quer ter fé em Deus, ele está sempre atento. Eu tinha um piá lá de Chupinzinho, que era meu amigo, ele ia nos bailes comigo lá e ele trabalhava na Tec, na programação da rádio Chupinzinho, como começou Chupinzinho na época. Ele foi morar em Pato Branco estudar e foi trabalhar na programação da Serenauta e da Pato Branco. Eu encontrei ele lá, piá, poica, coloca essa música aí para muito longe daqui de manhã e de tarde, que sempre, naquela época, era trabalhada a programação da rádio, quem fazia era o programador. Daí o técnico, o locutor pegava uma folha e o técnico outra,
sim,
né?
Sim.
Daí ele tocava de manhã e de tarde. Pra te encurtar o caos, eu fiquei 10 semanas no primeiro lugar. Na Serenalta e na Pato Branco.
Foi a primeira música que você gravou? Em que ano você gravou essa música para Muito Longe Daqui?
A primeira que eu gravei foi Você Me Deixou no Solidão, Kalembeck. Kalembeck, Sem Você Eu Vivo Igual. Depois daí, o segundo eu gravei para Muito Longe Daqui, Despedida, Aluno Que Foi Embora. E Sem Você Eu Vivo Igual, com o Luiz junto. Essas músicas aí tocou bastante também.
Tocou bastante. E quem que... Todas elas você escreveu? Você teve ajuda de alguém para ajudar?
Todas elas, só para Muito Longe Daqui, Despedida, que foi uma composição de um amigo meu lá do Laranjeiro do Sul.
Uhum.
O Alderi. Ele fez a música e me deu a letra sem nada. Eu fiz a melodia e fiz o ritmo, né?
Aham. Uhum.
Mas participação, quem escreveu a letra foi ele. Eu participei por causa que eu fiz a parte musical. Porque naquela época você gravar era tão difícil. Você sabe que todos os músicos de gravadora eles tocam as músicas por partitura, né?
Exato.
E daí você chegava lá, como é que é essa música aí? Daí você, papapá, eles iam escrevendo, né?
Sim.
Terminava de escrever, já gravava.
É.
Gravava na hora que os caras tocam tudo por partitura, né? E aí eu tive que fazer a música, fazer a melodia, fazer tudo, né? Tudo prontinho.
E foi um compacto ou foi um LP com mais músicas?
Eu nunca gravei, eu gravei 3 compactos. 2 de 2 músicas e 2 de 4. 10 músicas no total só gravei.
10 músicas.
Né? Uhum. E graças a Deus me rendeu bastante porque eu toquei muito baile por causa do músico, cara, porque o disco não te dá dinheiro.
Não, exatamente.
O que te dá dinheiro é a divulgação do disco, né?
Exato.
Daí você toca muito baile, aquela região ali de Ampere, eu toquei muito também, fiz muito show com Estrela Azul do Salto Longo.
Estrela Azul, Zé Coelho.
Zé Coelho e companhia.
É.
Eu tirava a sala dele, pegava um baile por 60, 30 para mim, 30 para eles. Vocês não são artistas, né? Tem que se lascar.
Olha só, muito bom. Tu fazia shows aí. Do teu conjunto...
A gente fazia show lá com o Zé Coelho. É. Foi uma temporada, um ano, mais ou menos, né?
Com o Zé Coelho, que maravilha. Na época, os Pistoleiros do Sudoeste, que já faleceu os dois. É. Tinha aqui do Verê, uma outra dupla, que
E o Antônio,
João, Antônio Cacique. João Cacique, que eu estou para...
A cantora Mirtes.
É, a cantora...
Até hoje é minha amiga, Mirtes.
Mora em Francisco Beltrão. É.
Gravou um LP novo, até uma hora pode entrevistar a Mirtes.
É, quero fazer um papo na varanda com ela.
A
né?
Mirtes tem uma história e é uma grande cantora, Mirtes.
Qual era a gravadora em São Paulo? Qual era o estúdio que vocês iam?
Gravava, sabe o que eu tenho que te falar? Agora não, era tudo matéria paga. Né? É. E o estúdio da Continental.
Sim.
Aí tem o estúdio principal dos artistas, né?
Exato.
E tinha o aquele para gravar a matéria paga.
Uhum.
Você gravava ali pras 3 da manhã, que era mais barato. Era dia e noite na época.
Dia e noite, dia e noite.
Dia e noite, rapaz.
É.
O consumo é grande de música, né?
Exato. Bom, e daí preparar então, né? Preparar o compacto e trazer na malinha e divulgar nas rádios.
E vender, né?
E vender.
Eu cheguei em Pato Branco para vender para Muito Longe Daqui, Despedida, esse segundo disco. Aí o cara falou que não comprava porcaria, não compra porcaria. Porque naquele tempo tinha as lojas de disco, né?
Exato, exato.
Daí tá bom, não compra porcaria, tá bom, vou fazer o quê, né? Aí começou a estourar a música na Serenalta, uma sucessão ali, nossa.
Sim, primeiro,
primeiro lugar, Marico Silva, segundo, Roberto, terceiro, Última Carta, do Marco Roberto.
Exato.
Se veio ficar 10 semanas na parada, não é pra qualquer um, né?
Não é.
É só pro Piá lá que me ajudou.
Tá muito
se ele
louco.
Se ele ouvir essa reportagem, eu quero mandar um abraço pra ele. Eu esqueci até o nome dele, faz mais de 40 anos que eu não vejo ele, né?
Sim.
Então eu devo essa pra esse piá, né?
Deve pra esse piá.
Então a gente nunca deve falar, eu fui sucesso sozinho, ninguém faz sucesso sozinho.
É verdade, tem que ter.
Se não tem alguém que te ajuda, meu amigo, fica parado Sim. ali no tempo e não sai do tempo.
Sim. E como é que eram os bailes? Enchia os salão, inclusive o Reinaldo, que trabalha na Rádio Ampere, meu sócio, meu diretor também, né? Quando eu saí para gravar o Papo na Varanda, dei um abraço no Marico Silva, tenho saudade, mas antes tu vai na casa dele, digo, vamos na casa dele em São Jorge, né? Então você tocava São Salvador, era bailão de arrebentar a boca do balão.
São Salvador dava cada bailão, domingo à noite sempre tocava no São Salvador. A gente tinha uma energia muito grande, né? Nós tocamos um baile uma vez lá em Nova... Lá perto de Capanema, ia para a Estrada do Colono ali.
Sim.
Esqueci o nome da cidade. É. Ali viemos no
Limite. É Marcianópolis, eu acho. É. Mas não é Marcianópolis, é um nome assim.
Passo Mato,
é, isso aí.
Primeira cidade. Agora não dá mais para passar ali,
não,
né?
Não dá.
Aí chegamos em São Jorge, tocamos um baile, tocamos um matiné em Limeira e carreguei uma aparelhagem na Veraneia e fomos lá em São Salvador tocar um baile. Hoje você vai fazer isso, não faz nunca, né?
Não faz. Quem que cantava? Só você cantava ou tinha mais alguém da banda que cantava? Quando ia fazer o show, você tinha, claro, o teu repertório, né?
Cantava as 10 músicas, mais uns 3, 4, né? Mas eu tinha sempre cantor. Eu tinha um cantor junto, muito bom, né? Tinha uma dupla, o João Almir. Era muito uma primeira, muito fantástica. Né? Fazia Cristi Ralph, fazia Leandro e Leonardo, César Camargo começando.
Sim.
Então, eu sempre tive um conjunto. Que os músicos, os outros músicos, o mais ruim da banda era eu, né? Porque se você quer progredir, quer evoluir, você não pode falar, eu sou bom, o resto não presta. Não existe.
Não existe.
Se você não tem que te ajuda, que falamos antes, né? Hoje tinha uma banda boa, pesada, boa de música, muito boa.
Estrela Som. Por isso tem o Estrela Azul no Salto de Londres.
Depois tinha, quando gravei o disco, a Estrela Som e Marico Silva, né? Que deu para viver bem com a música, não dá para se queixar, não.
Por que Marico, se teu nome é Valdemar, por que Marico?
Marico é um apelido de criança, né? Não sei por que coloca o nome da pessoa, um nome e depois põe um apelido, né? Eu admiro pôr um apelido, então, né?
Marico Silva, né?
É difícil a pessoa que não deu apelido, né?
Exatamente. E deu para ganhar uns trocos? Deu para ganhar bem, né, Marico?
Deu, porque o pouquinho que eu tenho aqui dá para viver. Eu tenho a casa, lote, tem um ônibus, estamos fazendo um trailer. Está lá no meu genro, lá na Débora. Está quase pronta para vender, mas vai ficar um luxo o ônibus.
Vai ficar bom.
Vai. Eu puxava aluno daqui para Pato Branco e Beltrão. Daí deu aquela Covid.
Sim.
Daí parou os alunos e começou essas. Hoje as prefeituras, você foi prefeito, sabe disso. Essas licitações a gente acaba com o preço, né?
Exatamente.
Se for uma licitação mal, aí fui umas duas mal
dá
aí.
Dá prejuízo.
Nossa, prejuízo não.
Trabalha com prejuízo.
Trabalha com prejuízo. E achei melhor ficar aqui em casa, pra fazer umas linhas aí com meus filhos. E ficar tranquilo, porque muito dinheiro também incomoda, né?
Exato. Ô Marico, cantar é um dom de Deus, né? Inclusive eu gravei também algumas músicas, inclusive com Gilinho dos Monarcas, onde eu coloquei, né, cantar é um dom de Deus. A pessoa tem que nascer pra isso, tem que gostar, né, Marico?
A música é um dom de Deus mesmo, não tem. Se você não tem o dom, você não é afinado, não, nem adianta se meter, né?
Exato.
Então você já vende, nós trabalhava na serraria, eu corria em casa, pegava o violão, tinha uma batidinha no violão lá para cantar uma música, sem lembrar. O pai falava, vai trabalhar, rapaz, isso aí não dá nada. O músico na época era visto como vadio, né?
Exato.
Não trabalha, gosta de cara, não gosta de trabalhar, só gosta de cantar.
Olha só. Mas o importante é cantar e ser feliz, né?
Cantar é um dom de Deus, diz o Gerdinho, né? O Gerdinho gravou um jingle pra mim na rádio.
Olha que maravilha.
O meu amigo Marico Silva, o Gerdinho é uma pessoa boa,
muito,
né?
Muito, muito querida.
Faz aniversário junto comigo, 18 de janeiro.
Tivemos no aniversário.
18 de fevereiro, aí no documento, né? Mas eu nasci 18 de janeiro.
18 de janeiro. Na época demorava um pouco para registrar, né?
Estavam 10 filhos daí. Aí você perdi um pouco nas datas. Né?
Ainda mais 14 irmãos aí. Meu Deus do céu. E da família, musicalmente, só você ou teve mais alguém?
Só eu, ninguém mais quis cantar. Que era vadio.
que era vadio. Bom, e você parou com... Depois você começou a fazer show, né? Individual. Começou...
Não, eu sempre toquei baile, né? O show que eu fazia com o Zé lá foi um ano e pouco só.
Sim.
E esse negócio de show tem que ter uma estrutura muito grande, né?
Sim.
Senão não compensa. Se é pra fazer uma coisa mal feita, não.
Exato.
Eu sempre fui assim. Aí eu parei em 90 com a Estrelação, né, e toquei mais 5 anos. Fizemos um conjunto aqui, o Estrelação e a banda Atlantis, você ouviu falar, né?
Vi.
Aí se reunimos músicos ali e fizemos um conjunto bom. Toquei mais 5 anos. 95 eu encerrei a carreira. Só de vez em quando tocava nos bares. Agora nem nos bares não vou mais tocar.
Nem nos bares? Nem nos bares.
Não, porque o povo é muito parecido, né, cara? Os caras
tira o couro.
Tira o couro, você canta, e quando você vê, os caras vão embora, você tem que pagar a cerveja.
Viu, Marico, tem muitas histórias, tem alguma história assim que aconteceu nessa lida aí de... Bom, você ficou quanto? Quase uns 40, 50 anos na música, né?
Não, eu comecei em 71, parei em 95. Dá 25 anos, né?
É, 25 anos de música aqui. 24 anos. E você tem alguma história que aconteceu?
Não, não tem, que eu lembre agora, não tem nada na história, assim, não.
E na época era 5 horas de baile, né?
5 horas de baile, senão 6, né?
É.
Toque mais uma, né?
Toque mais
uma. Eu gostei de tocar no Paraguai, aquela época que eu tocava no Paraguai era o Stroessner, o presidente da ditadura no Paraguai, né? O cara fazia assim, erguia a mão aqui e parava o baile. Parara, pa, pa, pa. Ninguém ia lá, toque mais um aí.
É.
Ditadura é bom por causa disso, né?
É. O cara levantava a mão.
Igual o Jô Soares fazia. Né?
É. Era coisa. Você chegou a se apresentar em alguma televisão ou não teve essa oportunidade?
Cantei umas músicas na TV Sudoeste, quando começou, que era preto e branco ainda.
Sim, sim.
E, mas eu fui pra cantar no programa do Bolinha.
É.
Naquela época, você gravar mil discos era 11 mil. Pra cantar no Bolinha era 27, uma música. Foi lá pro Bolinha que vai pra puta que pariu, né?
Tinha que pagar, né?
27 mil pra cantar uma música.
27 mil pra cantar uma música.
Naquela época, né? Se calcula. Então, o cara fala que a imprensa ajuda pra ir no buraco.
É, tudo pago, é tudo no dinheiro, né?
Essas televisão aí é só dinheiro.
Só dinheiro, só dinheiro. Chegou ou não? Chegou aí no Ivan Taborda, não?
Não.
Não? É que o Ivan Taborda era mais gaúcho, né?
O Ivan trabalhava com outro tipo de música.
É,
né?
É.
Tinha o Armando Melo, lembra do Armando Melo, meu amigo lá de... O Armando morava no interior, que vai pra Campo Mourão, Corbélia.
Corbélia, acho que moram até lá até hoje.
É falecido já.
É falecido. É, na época tinha muitos cantores, né, aqui da região mesmo, né? Que faleceu há pouco tempo, o Ivo Romani também fez muito sucesso.
Pois é, o Ivo cantou a Menina do Mercado.
É,
né?
Menina do Supermercado, né?
Tocou aquela música, tocou bem, velho.
Tocou bem. Pois é, para muito longe daqui, como você já disse, né? Foi sucesso aqui. Era quase que nem o Amado Batista, né? Era tocado, né?
Agora, eu gosto mais, eu tenho uma música que eu gravei agora de pouco. Não, gravei na época. O terceiro compactozinho é Sonho e Desilusões, uma música muito bonita. Depois eu fiz uma música, eu fiz umas músicas que não está gravada, fiz a música da família Silva, que diz, que fala da família, dos 14 irmãos, do pai e da mãe. Ficou bonita aquela música também. Agora está tocando na rádio e é Sonho e Desilusões, viu? Voltou.
Sim, está tocando, nós estamos levando inclusive para as nossas emissoras. Quero agradecer as meninas aqui da rádio comunitária, né? Que nos...
Eu quero também agradecer, viu, Hélio? Agradecer a Mayara Schereiner. Essa menina me ajudou muito, essas músicas que tá gravada, e foi toda ela que fez para mim quando ela trabalhava na educadora, na difusora. Aí a Elisiane comprou a rádio lá e foi junto com a Elisiane, são muito amigas.
Uhum.
Quero mandar um abraço para a Elisiane também, essa pessoa fantástica, minha amiga do coração.
Exato, exato.
Porque às vezes a gente está numa rádio e estão noutra, mas a gente quer muito bem essas pessoas, porque eles ajudaram muito a gente, sabe?
Exato.
Então quem me ajuda, a gente sempre marca, né?
Inclusive a menina disse que botou tuas músicas, porque disse que o pessoal pedia muito, e ela colocou numa plataforma, né?
Colocou, a Mayara, aquela é a menina do bem.
Uhum.
Ela só quer fazer o bem, ajudar as pessoas, né?
Ajudar as pessoas.
Eu admiro pessoas assim.
Exatamente. Bom, você conhece todo mundo aqui em São Jorge, né?
Graças,
né, Marico?
Deus, né? Muito,
muito. Muito.
Acho que não tem ninguém que chega assim, é todo mundo amigo, né?
Todo mundo amigo.
Você trata bem todo mundo, tem que, como as pessoas merecem, né?
Merece, né?
Se não merece, não passar por uma pessoa e não dizer adeus, né?
Exatamente. Quer dizer que a decepção que você tem, quem sabe, é a dos caras não valorizar, né? Tipo, o programa do Bolinha.
Ah, sim, e a Serenal, Pato Branco, o pessoal da Serenal tá ali, né? Se eu não tenho aquele piá que fazia a programação, eu tava lascado. Eles pegam o disquinho e jogam no canto.
Joga no canto.
Eu conheço. Quando aparecia um disco aqui, eu tocava.
Uhum.
Tocava que eu levei a paulada, assim, né?
Uhum.
Quando o cara trazia um disquinho ali, eu tocava toda semana. Toda semana eu tocava uma música do cara, da pessoa.
Olha, pra quem é mais novo, que não conhece, Marico Silva fez muito sucesso, né? Eu tinha programas na rádio de Francisco Beltrão. Tocava o compacto do Marico Silva para muito longe daqui. pessoas nossas, né? Pessoas que começaram lá, como ele já falou, nos anos 70, que era muito difícil, não tinha asfalto, era tudo estrada de chão, furava um pneu.
Se na época nós morávamos aqui numa ilha, que praticamente era uma ilha. Eu tinha Iguaçu, que era balsa, né?
Sim.
Tinha o Chupim, que era balsa. Você ficava numa ilha, você saía para Coronel. Uma época, nós tínhamos um baile contratado de festa em Nova Prata. Nós tivemos que sair daqui a Coronel, Pato Branco, Beltrão, Nova Prata. Porque no Rio não dava passo.
Uhum.
Então, você praticamente morava numa ilha, né? São Jorge era uma ilha.
Sim. Você chegava, pegava baile mais preço fixo ou chegava a fazer aqueles negócios pela portaria?
Toquei bastante por portaria, né? É. Tinha um piá aqui, o Mauro Vendrusco, que era o cobrador de ingresso para mim. Eu toquei um baile uma vez lá em Pato B, lá em Beltrão, o Roderval Bastos.
Roderval Bastos, meu amigo.
Da educadora?
É.
O Roderval me ajudou muito também, Beltrão. O Roderval parece que está morando em Ponta Grossa.
Né? É, ele estava em Ponta Grossa, é isso.
Aí ele falou, quer 120 para tocar o baile matiné? Eu fico com a portaria. Eu tinha pegado para a portaria.
Sim, sim.
Daí ele faturou 250. Eu falei, mas não tem portaria, você merece. Eu ganhei bem também, né?
Sim.
Para que não se der um milhão é dele, né?
Sim.
Só que afundou a pista do Barro Preto.
Barro Preto.
Clube Barro Preto. Ali que é a Vox agora.
Exatamente.
Ali era o Barro Preto. Aí afundou a pista, daí os pesados trabalharam durante a manhã, ergueram a pista e fizeram uma matiné também.
Era o povo que ia, né, Marico?
O povo ia, graças a Deus. Eu agradeço aqueles, o pessoal mais antigo que conhecia a gente na época. Vai um abraço para todos eles e agradecimentos, porque deram muito valor para a gente na época. A gente exercia música, foi muito valorizado, muito, muito.
Tá certo. Marico, e como é que era a divisão com os músicos? Era um percentual cada músico? Como é que era? Conta para nós. Agora tu já pode contar tranquilo.
A música, você pegava música, você, por exemplo, 50% para a banda e 50% para os músicos, né? Ela dava a base de 8%, 9%, a porcentagem cada um. E aí não diferenciava ninguém, porque se paga mais para um, paga menos para o outro, já dá briga, né? Então era tudo certo, era porcentagem.
Tudo certo.
Era se que tocasse por 100, ganhava 10, né?
Você chegou a tocar baile você tinha um motor para colocar energia?
Tinha.
Tinha?
Motorzinho emendado com o geradorzinho, né?
Exato.
Depois que eu toquei um baile no interior de dois vizinhos, estava um sucesso, com aquele motorzinho, né, que o motorzinho não funcionou. Tivemos que tocar no peito, rapaz. O cara falava, esse conjunto é uma porcaria, né? Não tem nem som, como é que vai ter som se não tinha motor para ligar? aconteceu essa aí, aconteceu. Foi uma história que aconteceu. E o cara, eu vou dar umas facadas aí dentro, eu vi os caras falar, porque esse conjunto do Marico é uma porcaria. Mas como é que ele, o que eu ia falar pro cara? Eu tava lá fora, porque eu ia cantar no peito. Como é que eu cantasse? O cara só de gaita, né?
Não funcionou o motor?
Não. Aí eu pedi desculpa às pessoas também, que me deu uma gripe forte, aí deu uma trancada na garganta.
Muito bem. É, e tinha muito assédio pra pegar autógrafo do Marico Silva na época do sucesso, hein?
Não tinha, não. Não tinha. O pessoal naquele tempo não importava com esse negócio de autógrafo.
Autógrafo, né?
É. O povo não te incomodava, né, certo? Porque você vê o artista hoje, o famoso, o cara não tem liberdade, né?
Exato.
Vamos falar a verdade, né?
Exato.
Você vê o Gustavo Lima, os caras que estão aí.
Sim.
Hoje o maior show do Brasil é o Gustavo Lima, né?
Exato.
Mas eu acho que o cara não vive bem, viu?
Uhum.
Não tem sossego, né?
Não tem sossego.
Eu acho que a melhor coisa do mundo é tranquilidade.
Ô Marico, então parou de tocar, veio aqui para a casinha dele com a esposa, aqui com os filhos. Né, tem uma Kombi que parece uma casa. E...
Os filhos todos casados, bastante neto, que eu amo tanto, né?
Sim.
16 netos. São muito lindos meus netos. É. Todos normal, eu só tenho que agradecer a Deus.
Uhum.
Não tenho nada para pedir, não.
Tá certo. Bom, e a saúde como é que tá do cantor Marico Silva?
De 100%.
100%.
Estou muito bem de saúde. O meu pai foi até 92, espero que chegue perto lá, né?
Olha só, até 92.
O pai, eu cheguei lá no meu pai, ele estava gripado.
É.
Ele falou, mas me deu a gripe, estava com 90 anos. Me deu uma gripe, rapaz, se tivesse dado no velho, tinha matado.
Você é devoto de Nossa Senhora Aparecida, está aparecendo aqui nas imagens, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Você é devoto de Nossa Senhora Aparecida?
Sou devoto da Mãe Maria, né? Uhum. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Mãe Maria é a nossa mãe, né? Uhum. Ela sempre nos ajuda.
Sempre nos ajuda.
Nos ajuda muito.
E hoje como é que é a vida do Marico? Eu cheguei aqui e o Ayrton disse que já te encontrou caminhando. Como é que é a vida do cantor Marico Silva hoje?
É boa a vida, boa, graças a Deus. Eu faço trabalho com ônibus, né? Uhum. Puxa a empresa lá, três.
Ah, tu é motorista de ônibus?
Aquele ônibus tá vindo fora.
Sim.
Às 11 horas, 11 e meia, tem que pegar o pessoal lá em cima.
É?
Então, aí, aposentado, né? Uhum. A aposentadoria do Xandão, né? 40 mil por mês. É muita injustiça nesse país.
E
né?
Tu não canta assim, às vezes, alguma coisa? Assim?
Canto. Aqui em casa nós sempre fizemos uma reunião de família e cantemos. Né?
Vamos cantar um pedacinho pra muito longe. Daqui.
Deixa eu pegar o violão lá.
É, vai buscar o violão.
Dá pra dar um intervalo?
Não, não, eu fico falando enquanto tu pega o violão lá. Marico Silva, estamos na casa, ele vai pegar o violão, porque ele vai cantar aqui ao vivo no nosso programa aqui, esse programa que nós estamos fazendo o Papo na Varanda hoje em São Jorge do Oeste, na casa do cantor Marico Silva, né, para muito longe daqui, outro sucesso. A gente fica muito feliz com a participação e há muito tempo as pessoas me pediam para a gente fazer um pouco do registro da história desse homem que está aqui em São Jorge do Oeste desde 1962, quer dizer, são 62 anos que ele está aqui em São Jorge, e eu tive o privilégio de conhecer ele musicalmente, de tocar na época, claro, na época. Pode chegar, vamos mais para cá, porque daí senão você fica atrás da nossa santinha aí. É, grande Marico, que beleza. Olha o violão dele. Olha. Oh, tá bom, né?
Se quer que faça para muito longe.
Para muito longe daqui, é.
Pra muito longe daqui, eu mando esta. Eu não tô com uma gripe,
é. Dá pra forçar. Eu acho que baixa mais um pouquinho o tom.
Vou abaixar mais o tom.
Marico Silva.
Pra muito longe daqui, eu mando esta canção para alguém que eu amo com toda a minha paixão, que vive longe de mim, mas dentro do meu coração. Que vive longe de mim, mas dentro do meu coração. Parará. Pam, 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 pam. A distância nos separa, causando grande temor. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta minha dor. Queria estar nesta hora nos braços do meu grande amor. Queria estar nesta hora nos braços do meu grande amor. Logo estarei nos teus braços pra nunca mais me afastar, aumentando mais este amor que nunca vai se acabar. Beijando teus lindos lábios e para sempre te amar.
Que beleza, que alegria, que privilégio para mim vir na tua casa e você cantar aqui para os nossos ouvintes.
Privilégio é todo meu, Hélio, sabe que eu gosto muito de você.
Muito obrigado.
Você é uma pessoa simples, humilde.
Graças a Deus.
Grande empresário, uma grande pessoa.
Muito obrigado, eu queria agradecer o Ayrton, né, seu cunhado, que o contato era com ele, agradecer a recepção aqui e de contar um pouquinho da história deste homem, né, que está aí com 73 anos e que tem um coração de 20, uma alma de 20, uma vontade de viver, que vai passar dos 93 e me deu o privilégio da gente registrar um pouquinho da sua história, Marico.
Você toca lá na rádio, já que você levou as músicas, essa aqui, ó. Nas profundezas do subconsciente, filmei tanta gente, gravei mil emoções.
Olha só.
No palco brilhando, luzes coloridas, massas enlouquecidas, com minhas canções. Cantei, 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 cantei para as multidões. Amei, magoei, amei, magoei meu coração. Como todos os sonhos, tão logo terminam, a luz que ilumina também se apagou. Plateia vaiando, lágrima de desgosto, banhando meu rosto, e o sonho acabou. Chorei, gritei, chorei, chorei para as multidões. Amei, magoei, amei, magoei meu coração.
Ah, como é o nome dessa, Marico?
Sonhos e Desilusões.
Sonho, tu também?
É.
É, Sonhos e Desilusões.
Parceria com um amigo meu que já é falecido, Ney Varela.
Ney Varela. Marico, muito obrigado, agradeço a você mais uma vez. E a Rádio Ampere vai tocar, sim. A gente, às vezes, tem dificuldade, porque foi na época do compacto, né? Mas as meninas estão passando as 10 músicas suas. Eu tenho toda sexta-feira, além do Papo na Varanda, eu tenho os nossos artistas, as nossas rádios. Tem que valorizar os nossos artistas aqui do Sudoeste, que nós temos muitos, né, Marico?
Temos bastante pessoal que passou, né, na época. Hoje já está todo mundo velho, mas com vontade de viver, né?
Isso que é importante. Vontade de viver, isso que é importante. Obrigado, Marico.
Obrigado, Hélio, por você visitar a gente. A gente fica emocionado. Obrigado, Piazinho, lá. Isso. Muito bom. Tá no caminho certo. Só uma palavra para você: estude. E você vai ser o primeiro da fila. Se você não estudar, vai ser o último.
Uma boa frase, viu? Estude, que se você estudar, vai ser o primeiro da fila. Se não estudar, o último.
É o último lá da fila.
O último da fila.
Então, pega o resto.
Pega o resto. Tá bom, meu povo. Muito obrigado a todos. E agora sim, ele cantou ao vivo, mas nós vamos deixar, para finalizar o programa, para muito longe daqui, o grande sucesso que teve nas paradas do amigo Marico Silva, né? Um abraço a todos, um beijo no coração e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.